Santos, vamos então fazer esta terceira e última audição ao Conselho Superior da Magistratura, nas pessoas da Sra. Juíza Desembargadora, Dra. Anabela Luna de Carvalho, o Sr. Juiz Desembargador, Dr. Jorge Raposo, e a Sra. Juíza de Direito, Dra. Maria João Barata Santos. Eu agradeço muito a presença e o contributo do Conselho Superior da Magistratura. E a Sra. Juíza Desembargadora, Dra. Anabela Luna de Carvalho, fará uma intervenção sucinta inicialmente. Depois eu darei a palavra aos seus deputados. Sra. Desembargadora, faz favor. Eu já pedi desculpa pelo atraso, já expliquei as razões do atraso e com certeza teremos a compreensão dos membros do Conselho Superior da Magistratura. Faz favor, Sra.
Feito a pedido do Conselho Superior da Magistratura, especificamente sobre a mutilação genital feminina. E eu penso que os senhores deputados tiveram acesso ao mesmo. E devo dizer que eu recolhi informação em meio hospitalar, que é o meio por excelência onde se percepciona esta realidade. E igualmente junto de associações cívicas de imigrantes que estão preocupados com esta realidade e que querem de facto que ela acabe. E então colhi a ideia de que é preciso autonomizar o crime, porque o instrumento legal que temos neste momento, o artigo 144, para ofensas corporais graves, não tem sido suficiente para levar o crime, para levar a investigação a bom termo. Tanto quanto sei, não houve nenhum inquérito que tivesse terminado em acusação. E defendo igualmente que não precisamos de uma punição mais severa do que aquela que temos, porque não passa por aí a função preventiva e punitiva, e o papel de interventivo da norma penal não passa por estabelecermos penas maiores do que aquelas que temos tido. Eu não sei se a senhora procuradora vos deu conta que terão, com certeza muito melhor do que eu, que terão existido já em Portugal 3 ou 4 processos de inquérito. E não vos deu conta disso. Portanto, não houve nunca, de facto, um julgamento por mutilação genital feminina. Mas, para não vos fazer perder tempo, eu creio que estão todos muito sensibilizados para que esta realidade existe em Portugal. E essa é a primeira questão, não é? Eu, de facto, quando viajo em transportes públicos, com certeza me sento ao pé de muitas mulheres que estão mutiladas. E é uma realidade que não se verifica só, ou melhor, que não incide só sobre bebés ou crianças ou adolescentes, mas também sobre mulheres adultas e já casadas. E tem sido colhida, tanto quanto sei, muita informação por iniciativa do Ministério da Saúde, junto dos hospitais. Nomeadamente no Hospital da Amadora Sintra tem havido um problema constante, que tem sido a mulher que está na hora do parto, que vai parir e que está cozida, que é o tipo de mutilação mais grave, de acordo com a tipologia da Organização Mundial de Saúde, é o tipo 3. E essa mulher que está casada e que tem um filho é cortada na hora e daí um tempo, não é? Gera outro filho e vem novamente cozida. Portanto, a mutilação, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não incide só sobre o bebê ou criança, para que ela fique, de acordo com a tradição, em condições de ser aceita socialmente, incide também sobre a mulher adulta, que não tem autonomia em si própria, no seu próprio corpo, e que é vítima deste ato durante a vida, durante várias fases da vida. Portanto, como vos dizia, não são os tribunais não detectaram ainda nenhum, ainda não trabalharam esta realidade e de facto é a saúde o meio por excelência para a trabalhar. E a necessidade da criminalização autónoma advém do quê? Do facto de os três ou quatro casos que foram investigados em Portugal não terem conseguido na perícia médica logrado preencher os pressupostos da norma. Eu terei escrito isso no parecer, se calhar melhor do que agora falo. Nos casos em que a mutilação integraria a classificação do tipo 1, que eram estes os casos, a menos grave, que é a mera remoção do prepúcio ou do clítoris, os senhores peritos médicos consideraram não estar afetada, não ter sido afetada de forma grave, que é isto que a norma exige, a capacidade de fruição sexual da vítima, que era o requisito que na altura estaria em jogo, e por isso não estavam em condições de dar um parecer que pudesse integrar esta realidade no 144, porque exige este pressuposto. E por outro lado, também não estávamos perante uma situação de desfiguração grave da vítima, ou permanente sim, mas não grave, por sua vez não haveriam evidências de provocação desta doença, de provocação de doença particularmente dolorosa ou permanente, ou perigo para a vida. Portanto, estas realidades eram de facto as mais ténues, e também não estavam em condições de definir ou de precisar a data provável das lesões. A única coisa que os médicos conseguiam dizer é que a lesão tinha sido feita há mais de 10 dias, podendo ter sido feita há mais de 5 anos, e isto é importante para efeitos de prazo de prescrição. E, portanto, ao não podermos tipificar o crime pelo artigo 144, que é onde ele caberia, teríamos que integrá-lo nas ofensas corporais simples do artigo 143, e não havendo queixa, ou tendo já passado 5 anos desde os factos, o crime não teria seguimento. E é por aí que têm abortado os inquéritos, é precisamente pela falta de uma definição legal que preencha toda esta realidade sem este grau de exigência que o 144 tem. Portanto, eu concluí que não é de facto uma redundância jurídica a criminalização autónoma deste crime. A forma porque, como deve esta autonomia ser feita, ou por uma linha, ou por um crime, ou por um tipo legal específico, os senhores poderão, enfim, descortinar a melhor maneira. Eu talvez me inclinasse para um tipo novo, de crime, porque passa uma informação mais forte se ele for criado, não é? Se ele for criado de novo, do que se calhar for contemplado numa mera linha. E eu tive a percepção nesta recolha de informações e nestes locais por onde passei que há de facto elementos na sociedade civil que estão a trabalhar neste sentido, e elementos imigrantes, nomeadamente da Guiné, rapazes e raparigas que estão a trabalhar junto de comunidades no sentido de sensibilizar, através de peças de teatro ou de poesia, etc., sensibilizar para uma mudança de mentalidades. E é muito importante que lhes demos um instrumento para eles poderem completar essa informação que estão a fazer no terreno. Portanto, autonomia sim. Depois eu... peço desculpa, a ousadia de vos propor que usassem uma metodologia, uma redação simples, mas que fosse simultaneamente exaustiva, mas uma redação que seja de interpretação fácil, especialmente porque o público... esta norma é muito mais importante em termos de prevenção do que de repressão, penso eu. É muito importante mudarmos as mentalidades e começar por convencer quem pratica isto que não pode, porque é crime, porque... a mulher deve ser preservada, não é? Deve ser preservada, o sexo deve ser preservado. E portanto, proponho que façam uma redação simples e suficientemente exaustiva, de modo a que seja natural discutir este assunto em atos públicos de educação e de sensibilização. E agora vou-vos colocar aqui, de certo modo, uma questão que entramos em discussão sobre ela há pouco. Interessante é que eu, no parecer que vos envio, eu digo que para prevenir situações que eu prevejo que em defesa num tribunal possam ser usadas, que são apelo a razões de natureza cultural e antropológica, eu achava que o tipo legal de crime devia começar por invocar por razões não médicas. Eu até desenhei para mim, não fiz isso convosco, mas desenhei para mim depois um tipo. E porquê? Porque era importante, a referência a esta expressão era importante para reforçar a ideia de que quaisquer outras razões, os costumes culturais ou religiosos, não legitimam o ato. Apenas razões médicas o legitimariam. E aqui o Sr. Jorge Raposo levantou-me uma questão interessante, é que há uma medicina tradicional, não é? E podia ainda assim ela ser invocada e termos aí uma válvula de escape para a descriminalização, não é? Portanto, esta expressão é de facto perigosa e se calhar tem que ser melhor pensada. De facto, comecei para defender e hoje, perante esta conversa que tivemos, já fiquei com alguns receios. Depois, defendo também a compatibilização deste tipo legal com o tipo de crime de ofensas corporais grave, do 144, por serem equivalentes aos bens jurídicos protegidos, portanto, sem desnecessidade de encontrarmos penas maiores, porque a pena que vai até aos 10 anos assegurará, de certo, aquilo que se pretende. E muito importante, e penso que aqui entro em total sintonia com a Convenção de Istambul, a total indisponibilidade do direito protegido. O consentimento não pode relevar de modo algum. De facto, não há, perante a gravidade e a irreversibilidade desta ofensa, é duvidoso que possa haver liberdade de um consentimento prestado pela mulher para uma lesão desta natureza. E, portanto, vi que havia projetos de lei que davam alguma relevância ao consentimento a partir de uma certa idade, e eu penso que não deve haver. Depois, a natureza pública do crime, punindo-se a tentativa e prevendo-se a punição dos atos preparatórios. E a criminalização dos atos praticados no estrangeiro, no contexto da norma do artigo 5º, que penso que isso que é consensual. Eventualmente, em termos processuais, alargar a possibilidade de escutas telefónicas ou outras formas de investigação a esta prática. E isto em termos genéricos é o meu parecer. Depois eu dei-me ao cuidado de apreciar um a um. Não sei se querem que eu pormenorize mais alguma coisa.
Mas agora foram perguntas.
Foram perguntas. Se eu puder responder, muito bem. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Desembargadora, por esta sua interessante intervenção inicial. E agora darei a palavra aos senhores deputados para formularem as suas perguntas. E a Sra. Desembargadora e o juízo responderão depois na parte final. Sra. Deputada Isabel Moreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, saudar o Conselho Superior de Magistratura, aqui presente, e vou ser muito sucinta e vou apenas pronunciar-me sobre aquilo que foi objeto da sua análise, para dizer que nós estamos de acordo com a incriminação autónoma e autónoma num tipo autónomo e não apenas numa linha, precisamente por causa da visibilidade, e estamos de acordo que as penas não devem ser agravadas. É um ponto que para nós é muito importante, não pensamos que seja a repressão o ponto essencial neste tipo e, sobretudo, repetindo o que já disse noutras audições, pensamos que não devemos construir um tipo assente na culpa, mas assente no ilícito e, portanto, não desvirtuar aquilo que vem sendo a filosofia subjacente aos tipos penais, e as circunstâncias agravantes estão já previstas no Código Penal. Acrescentaria apenas que, na nossa opinião, é preciso frisar que para além da autonomização da mutilação genital feminina é essencial manter naturalmente o artigo 144, desde logo por causa dos homens, não é? Também foi muito importante a referência que fez com um exemplo prático ao tipo 3, que precisamente nós fomos interiorizando a importância de corrigir nos projetos que existem a abrangência das formas que existem de efetivamente mutilar, como disse bem, não apenas jovens e crianças, mas também mulheres, e muitas vezes, e dentro destas crianças, muitas vezes crianças que são mutiladas pelas suas próprias mães, elas próprias subjugadas por uma cultura terrífica, que as leva a acreditar que assim estão a inserir e a proteger a sua filha para que ela possa pertencer à comunidade, obviamente cultura a que o Código Penal não pode de maneira alguma dar cobertura, e pensamos que estamos com isso a proteger e a dar sinal de uma proteção importante ao desenvolvimento, à personalidade, além dos outros bens jurídicos protegidos mais evidentes. Depois, também referir a nossa concordância com a indisponibilidade do bem protegido e também com a natureza pública do mesmo, e portanto agradecer a sua reflexão e o parecer que já nos enviou, que naturalmente terá o maior interesse para os nossos trabalhos e para a conclusão de um trabalho que neste momento se situa apenas no que diz respeito à vertente penal da Convenção de Istambul, sabendo nós que depois toda uma outra vertente que tem a ver com a implementação de medidas não penais ainda fica por fazer, e será feita com toda a certeza, porque penso que aqui não há divisões entre nós. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla Rodrigues, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PST a Sra. Juíza Desembargadora, Dra. Anabela Carvalho, o Sr. Juiz Desembargador, Dr. Jorge Raposo, e a Sra. Juíza de Direito, Dra. Maria João Barata Santos. Agradeço muito a colaboração e a pronta disponibilidade para participar nos trabalhos da primeira comissão. Esta audição é a última audição realizada por este grupo de trabalho constituído no âmbito da primeira comissão para a avaliação das implicações legislativas da Convenção de Istambul. Recolhemos vários contributos esses extremamente importantes, contributos muito, muito, muito concretos, muito específicos, muito ricos, que demonstram um grande estudo e aprofundamento do que estamos aqui a discutir, e que para o Grupo Parlamentar do PSD são uma excelente ferramenta de trabalho para o que agora nos é exigido enquanto Estado português, por força da ratificação desta Convenção, vulgarmente conhecida como Convenção de Istambul. Para atalhar o discurso, para sermos muito breves, a Sra. Juíza Desembargadora referiu-se à realidade que existe em Portugal da mutilação genital feminina, e eu gostaria só, em relação a isso, de complementar dizendo que esta realidade que sempre se falou, mas que não havia dados concretos, nem números concretos, agora há dados concretos, há números concretos. A Plataforma de Dados da Saúde e o Ministério da Saúde, em cooperação com a Secretaria de Estado da Igualdade, já registou 9 casos, e isto entre março e julho deste ano. Portanto, não sei se entretanto haverá registo de novos casos, portanto, o que significa que em 4 meses a Plataforma de Dados da Saúde já registou 9 casos de mutilação genital feminina em Portugal, ou seja, é de facto um fenómeno que vive às nossas portas e que não podemos ignorar, e penso que nisso estamos todos de acordo. Obviamente o Grupo Parlamentar do PSD tem uma proposta de autonomização deste crime, acha importantíssima e relevante a autonomização deste crime. Essa proposta que está em cima da mesa e que foi objeto do parecer do Conselho Superior de Magistratura, gostaria só de colocar aqui uma questão em relação no vosso parecer, e agora também referiu a necessidade de ser explícito a irrelevância do consentimento e do pedido expresso, e eu pergunto se no projeto do Grupo Parlamentar do PSD para a redação do 149 não está já cautelada esta preocupação, uma vez que nós dizemos no número 3 que o consentimento da vítima do crime previsto no artigo 144-A, que será o novo crime, não exclui em caso algum a ilicitude do facto. Portanto, pergunto se respondemos de alguma forma a esta dúvida. Só referir em relação à mutilação genital feminina, e falou também da necessidade de ações de sensibilização, dizer que de facto tem existido, há um plano nacional, tem existido várias ações, tem existido ações de formação para os técnicos que de mediação intercultural, tem havido, há um prémio criado para premiar trabalhos que se prendam com a sensibilização e a divulgação deste fenómeno, é o mudar agora o futuro. Há várias ações, eu penso que nunca se fez tanto em relação a este combate à mutilação genital feminina como se tem feito nestes últimos tempos, e muitas são as entidades envolvidas neste combate, e penso que todos estamos sensibilizados para a sua necessidade. Também no âmbito dos trabalhos desta comissão e deste grupo de trabalho em particular, há aqui outras questões, nomeadamente que se prendem com outros tipos legais de crime que esta convenção de Istambul parece impor no ordenamento jurídico português, e todas as audições que nós já fizemos está a assumir alguns contornos de consenso a necessidade de tipificação de dois novos tipos legais de crime, o da perseguição, vulgarmente conhecido por stalking, que impõe o artigo 34 da Convenção, e o casamento forçado, que impõe o artigo 37 da Convenção. Eu gostaria de ouvir a posição do Conselho Superior de Magistratura em relação à possibilidade de surgimento destes novos tipos legais de crime. Como é que vê isto em relação ao em termos de coerência e de harmonia do nosso ordenamento jurídico? Quais são as cautelas, os avisos que nos querem deixar em relação à possível e eventual tipificação destes novos tipos legais de crime? Mais uma vez, agradecer muito os contributos trazidos, são muito preciosos para o trabalho que o Grupo Parlamentar do PSD está a desenvolver no âmbito destas implicações legislativas da Convenção de Istambul. Agradecer-lhes muito e dizer que é um gosto sempre e um prazer receber aqui o Conselho Superior de Magistratura. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Teresa Anjinho, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei breve, independentemente da complexidade dos temas que aqui nos traz, começando naturalmente por agradecer a vossa presença em nome do CDS e naturalmente o envio do parecer, que será bastante útil a um caminho que, do ponto de vista penal, e não escusando a necessidade de intervir noutras áreas decorrente exatamente da Convenção de Istambul, é um caminho difícil. E um caminho difícil até porque nos coloca opções de política legislativa que por vezes exigiriam ou exigem, a meu ver, também ponderação de questões associadas, por exemplo, ao nível do processo penal, já para não falar de questões relacionadas com a própria prevenção. Como disse a minha colega, a deputada Carla Rodrigues, nós temos, para além da mutilação genital feminina, tido a oportunidade de fazer perguntas, reconhecendo naturalmente que esses pedidos são pedidos, enfim, ousados da nossa parte, porque ainda não existem projetos, todavia a ideia é que existam projetos, e o CDS, bem, juntamente com o PSD, já apresentou, ou irá apresentar em breve, pelo menos já anunciou e está agendado, a apresentação de um projeto relativamente ao casamento forçado e ao dito stalking, e portanto eu vou também usar aqui, naturalmente reconhecendo que terá a oportunidade ou não de responder e comentar dentro daquilo que eu possa fazer em relação a estas perguntas que têm a ver com os outros tipos. Por exemplo, no que se refere à questão da violação e da coação sexual, duas perguntas muito simples e que têm a ver com possíveis alterações ao tipo legal que alterem nos elementos do tipo a exigência da violência, independentemente das interpretações que possam aqui existir. A verdade é que existe divergência jurisprudencial, temos casos a serem tratados de forma muito diferente de norte a sul do país nestas matérias, para aquilo que a Convenção nos pede, que é a relevância do consentimento, independentemente também esta questão poder levantar dúvidas interpretativas. Essa é uma pergunta, e a segunda que tem a ver com a natureza do crime, que foi aqui discutido se deveria ou não ponderar avançarmos para a natureza pública ou, eventualmente, um tipo intermédio, uma ponderação intermédia ao nível da possibilidade do Ministério Público ponderar ou não a pertinência de avançar as questões associadas com a vitimização secundária. E é exatamente aqui que eu acho que seria extremamente relevante ponderarmos também as alterações que teremos que fazer, seguramente, com a transposição da diretiva das vítimas ao nível do Estatuto das Vítimas, porque se calhar parte da vitimização ou de ponderações que temos em nível de vitimização secundária poderia estar aqui devidamente salvaguardado e podermos avançar para uma solução, digamos, enfim, mais ousada de reconhecer a natureza pública do crime. No que se refere à mutilação genital feminina, apenas perguntar-lhe se considera que a moldura penal que aqui é avançada é a moldura penal adequada, dos 3 a 12 anos, e, portanto, não fazendo a referência à remissão para o artigo 145, por se considerar que em todos os casos a mutilação genital feminina se configura como uma censurabilidade distinta, mas que justifica que a moldura penal se paute também pela integridade, ofensa à integridade física qualificada. Depois, no projeto do CDS, e eu reconheço aqui a necessidade dessa mesma ponderação, colocámos especificamente um paralelismo com aquilo que decorre do artigo 134 e do artigo 135 do Código Penal, ou seja, daqueles que são os artigos atualmente de homicídio a pedido e o incitamento à mutilação genital feminina a pedido, por reconhecer que existem várias formas de mutilação genital feminina, que se esta ponderação é feita para um bem supremo como é o bem-vida, poderá eventualmente fazer também sentido no quadro da mutilação genital feminina, e perguntar-vos se, no, a vosso ver, poderá ou não fazer sentido a manutenção desta ponderação, e portanto nos termos que aqui é colocado, muito embora eu reconheça que no que diz respeito às molduras que são previstas, pela mesma ponderação que aqui estou a fazer a referência ao bem-vida, poderá fazer sentido que a moldura penal seja uma moldura naturalmente distinta da questão do suicídio a pedido e, portanto, inferior em relação ao suicídio a pedido. Depois, dizer-vos que no número 1, que é extremamente importante a tipificação, a Soutora fez referência à questão dos atos não médicos, a meu ver muito bem, isso é algo que também já, isto apenas para sossegar, foi discutido aqui, atendendo à definição internacional de mutilação genital feminina e o facto de se reconhecer hoje em dia a existência de um, em determinadas comunidades, de um tipo 4 e, portanto, a necessidade de abranger atos de mutilação por razões não médicas, de modo a que haja aqui alguma válvula de segurança por se reconhecer que existem outros casos que agora vão para além daqueles que estão aqui devidamente definidos. Portanto, basicamente, a minha pergunta centra-se mais nas questões relacionadas com a moldura penal e com o paralelismo que é feito, obviamente, com as devidas adaptações entre o 134 e o 135 e aquilo que aqui é disposto no projeto de lei do CDS. No que se refere ao crime de perseguição, apenas uma pergunta muito breve, independentemente de ser uma questão que é abrangente no que diz respeito aos elementos do tipo. Reconhecemos a necessidade, como aliás já disse, de avançar com a tipificação. Achamos, todavia, que é importante ouvir, e é uma pergunta simples e por isso é que a faço, a vossa opinião, se assim entenderem, sobre a nomenclatura do tipo, até pelos efeitos e pela importância que esta pergunta tem do ponto de vista de política criminal e de prevenção. A doutrina tem apontado uma perspectiva mais técnica ou jurídica para o assédio persistente. Na verdade, a comunicação social e outras conferências e também outra visibilidade pública têm traduzido o stalking para crime de perseguição. Eu reconheço que ao nível penal fará sentido se optar por crime de perseguição que se coloque, portanto, um elemento do tipo de perseguição repetida, aliás, como hoje até aqui foi dito ao nível da Ordem dos Advogados, como elemento distintivo, se pudessem, se assim entendessem, se considerar possível fazer algum comentário sobre estas questões, também muito lhe agradecia. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Senhores deputados, eu irei só responder às questões específicas sobre a mutilação genital feminina e explico porquê. Porque fui incumbida de integrar um plano anual de trabalho para a prevenção desta matéria e eu só me sinto apta para... Tenho opiniões pessoais sobre as demais matérias, mas não estão aprofundadas e, portanto, não arrisco a falar, muito menos em nome do Conselho Superior da Magistratura. Relativamente à questão que... A senhora deputada do PSD colocou-se relativamente ao número 3 do 149. Eu penso que sim, que esta expressão de que o consentimento da vítima do crime, previsto no artigo 144-A, não exclui em caso algum ilícito do facto, cobre de facto as pretensões da Convenção de Istambul, que é a da total indisponibilidade do bem jurídico protegido. E permite, não obstante, que o consentimento possa ser relevado para efeitos de graduação da culpa. E necessariamente da pena, ou melhor, sim, da culpa e da pena, não é? Não exclui em caso algum a ilicitude do facto, mas não deixa de ser considerado para graduação da pena e permite ao julgador, de facto, poder atender a esse elemento circunstancial, penso que sim. Relativamente ao projeto do CDS, eu achei interessante porque o projeto do CDS foi... de algum modo defendido teve uma aceitação muito expressiva no parecer da Associação Sindical dos Magistrados Judiciais, mas de facto pareceu-me que era excessivo em termos de subtipos, não é? E apresenta penas muito dispares. Nós, como eu dizia, temos um tipo legal que eu desde logo contesto, dos 3 aos 12, que pode baixar este mesmo tipo legal do número 1 abruptamente para até 3 anos, não é? Se houver um pedido sério da vítima. E é muito fácil convencer a vítima a confessar que houve um pedido, a confessar entre aspas, não é? Que pediu. É muito simples neste contexto cultural. E estamos a relevar o consentimento, ou seja, estamos a abrir a porta para a disponibilidade. E não pode haver, quanto a mim, neste objetivo, graduações de disponibilidade, ou há ou não há, neste caso concreto, não é? Não? Só podemos, de facto, relevar em termos de pena concreta, mas não de criação de tipos ou de subtipos. Como eu disse, se a vítima tiver pedido muito, a pena cai dos 12 anos, dos 3 aos 12 para os 3, e que é uma desvalorização muito grande do crime. Depois a idade, eu penso que a idade também não tem que ser atendida, em termos de tipo legal, não tem que ser atendida. Pode ser atendida na graduação da pena, mas não tem que ser atendida no tipo legal. E repare que no vosso projeto, se a pessoa constrangida... Não, posso passar à frente, é isso? Já percebeu? Um pouco contraditório com o número 1, não é? O constrangida que tivesse 16 anos feitos teria um tratamento completamente diferente. O caso seria um tratamento muito diferente, excessivamente diferente. E não sei se ficou alguma coisa para responder, peço desculpa, sobre a mutilação, e era esse o terreno que pedia que me instassem. Quanto a mais, Sr. Jorge Raposo, com certeza dirá alguma coisa.
Sr. Juiz Vereador Jorge Raposo, faz favor.
Em primeiro lugar, muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria agradecer em nome do Conselho Superior da Magistratura a possibilidade de falarmos um pouco sobre estas questões. Enfim, infelizmente o Conselho Superior da Magistratura, por questões de agenda, não se pôde fazer representar ao mais alto nível, por intermédio do Sr. Presidente ou do Sr. Vice-Presidente, mas optámos por ter uma composição alargada para demonstrar a vontade que temos de cooperar nestas matérias e para demonstrar também a importância que damos a estas matérias que estão agora aqui em discussão. Gostaria de começar por vos dizer que é provavelmente importante, ou seria provavelmente importante, que houvesse ou fosse ponderada ou tivesse sido ponderada a possibilidade de englobar todas as intervenções que a Convenção de Istambul exige num único ato legislativo, com, pelo menos em termos penais e processuais penais. Seria provavelmente importante, porque há duas traves mestras ou três da Convenção de Istambul que seriam transversais a todas estas questões. A questão do consentimento, as questões culturais e a questão da prevenção. A questão de prevenção provavelmente levar-nos-ia até a fazer intervenções e a repensar algumas opções em termos de processo penal que poderiam ser importantes. Eu relembro a necessidade de ouvir sempre a vítima no inquérito. Eu relembro a possibilidade de se optar por uma por declarações para a memória futura, como alguns países europeus, especialmente o Norte, fazem no inquérito, para evitar que as vítimas e os agressores se voltem a encontrar. Mas isto são questões de opção e de política legislativa a que o Conselho Superior da Magistratura é de alguma forma alheia. Quanto à questão da perseguição, do assédio persistente e do casamento forçado, do assédio, aliás, do assédio sexual, casamento forçado e crime de perseguição. As senhoras deputadas falaram essencialmente do casamento forçado e do stalking. Eu creio que se poderia pensar também num tipo próprio, pelas mesmas razões que levam a que exista um tipo próprio para o crime de mutilação genital feminina, poder-se-ia pensar na existência de crimes próprios, de tipos próprios para o assédio sexual, para o casamento forçado e para o stalking. Eventualmente, respondendo um pouco a uma questão que foi colocada pela senhora deputada do CDS, pondo o assédio sexual e a perseguição no mesmo tipo, eventualmente, como como o assédio persistente, falou do assédio persistente, é uma forma de assédio, eventualmente seria uma solução possível. Creio que, relativamente à questão da natureza pública, também são opções de política legislativa. Nós temos na nossa lei já uma solução que pode ser ampliada, ou seja, em relação aos crimes sexuais relativos a menores. Exigência de queixa, mas possibilidade de prosseguimento pelo Ministério Público. É uma solução híbrida, mas que tem dado alguns resultados e evitado em termos práticos que, por pressões institucionais ou da família, alguns crimes deixem de ser perseguidos. Por fim, isto relativamente à exigência da violência, também nos parece que, em relação ao crime de violação, também nos parece fundamental ou importante que haja uma intervenção legislativa neste aspecto. Queremos que poderá evitar as tais assimetrias entre algumas práticas consoante os tempos e consoante os locais em que os crimes são praticados. Há duas coisas mais que eu gostaria de vos dizer. Em relação ao consentimento, o consentimento é um dos... A irrelevância do consentimento é uma dos assentos tónicos desta Convenção de Istambul. E creio, exatamente por isso, que se justificava que isso transparecesse numa norma clara e simples e de simples entendimento. Por outro lado, há uma outra questão, que é a irrelevância das questões culturais e, às vezes, até religiosas que podem estar por trás de algumas práticas, enfim, que aqui estão criminalizadas ou cuja criminalização se pretende. E também estes dois pontos fundamentais da Convenção deveriam ser alvo de uma intervenção legislativa que deixasse claro essa tónica posta pela Convenção de Istambul nestes aspectos. Com uma, gostaria de salientar, em relação à questão cultural, que a Convenção de Istambul fala de justificação, ou seja, se quisermos separar, ou a poder ser causa de desculpa. Portanto, julgo que um dos projetos fala da culpa, mas aqui a única coisa que, enfim, pelo menos em termos jurídicos puros, pareceria estar arredado é a ponderação das questões culturais como causa de justificação e não como circunstância a ponderar em termos de culpa. Mas isto é apenas um alerta que eu vos gostava de deixar e julgo que estão essencialmente cobertos todos os assuntos, todas as questões que foram colocadas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Eu não queria deixar de dizer que o Conselho Superior da Magistratura está sempre representado ao mais alto nível. Se eu tenho a certeza, mesmo que não venha o Sr. Presidente, que temos todo o gosto de tê-lo cá, mas está sempre representado ao mais alto nível. Muito obrigado pela vossa presença, pelo vosso contributo e damos por encerrado os nossos trabalhos da manhã, às 15 horas, cá estaremos de novo. Muito obrigado.